Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet. I wanna rock! Músicas, novas bandas, notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
Abrindo a 17ª edição do podcast do Detector de Metal, você ouviu um pouco da faixa Grey Man, da banda alemã Lynx, que é sugestão do nosso brother, do nosso amigo, do redator do Detector de Metal e que hoje está aqui para participar do podcast, senhor Thomas Engel, beleza, cara?
Opa, salve, salve, família, tudo bom? Hoje vamos trocar uma ideia bem legal aí, altos lançamentos muito bons que tivemos aí. E a faixa de abertura aí, essa banda, grande banda alemã chamada Lynx, conheci inclusive por indicações do Spotify. Me interessei um pouco pela capa, né, que é um gato meio planeta, um planeta gato, assim, eu achei meio curioso, fui escutar. Puta heavy metal, anos 70, 80, assim, bem pegada Saxon no começo, Judas, Deep Purple, assim. Se você curte essa pegada, você vai gostar desse som, principalmente o refrão, que é uma coisa feita pra cantar em show, cara.
Então fica aí, galera, a sugestão aí do nosso amigo Thomas, a banda Lynx, L-Y-N-X, você encontra facilmente aí na internet, nas plataformas de áudio, beleza? E começando nosso 17º programa do podcast do Detector de Metal, já começamos aqui com a informação bombástica de que, pelo menos confirmado pelo José Norberto Flash, né, jornalista, que ele postou lá no Instagram dele, é o show do Halloween. Vai ter show do Halloween no Brasil. A notícia saiu hoje, né, dia 14 de fevereiro, então deve ser um show, acredito que, pro segundo semestre.
Provavelmente. E o Flash é referência, né, cara? O Flash, quando eu acho que pouquíssimas vezes ele errou quando falou que havia alguém, né? E vai vir Halloween, né, cara? Porque já tava com pouco show, já tava com pouquinho show, né? Então vai vir mais um aí pra conta. Mas bora que essa turnê aí eu acho que vai ser muito boa, cara. Que o disco novo deles ficou uma obra.
Mas aí tu falou, né? Mais um show e tal. Em meio a um cenário de 2022 que promete muita coisa, né? Porque muito que ficou, talvez, programado para 2020, que foi adiado para 2021, foi adiado de novo para 2022. Eu acredito que dessa vez vá acontecer, sim, né? Já estamos tendo alguns shows acontecendo mesmo, ao vivo, né?
Aqui em São Paulo, tendo muito. Aqui em São Paulo tá normal, praticamente. Estou só o pessoal respeitando o distanciamento, indo de máscara, comprovante de vacina na porta. Mas aqui em São Paulo tá rolando. Ano passado eu consegui assistir o Crisium e o Viper, foi bem legal. Esse ano, que nem eu falei agora com o Gustavo antes de começarmos a gravar, eu vou agora, dia 19, no Cool Metal Fest. Vai ter três Cool Metal Fests aqui em São Paulo, um esse mês, um mês que vem e o outro acho que em abril, com o Belphegor, inclusive. Vai ter ainda nesse primeiro semestre Renaissance com o Curved Dare, duas bandas classicíssimas do progressivo dos anos 70. Então aqui em São Paulo tá bem movimentado de show. Não sei dizer quanto aí onde você tá, mas aqui pelo menos tá bem movimentado.
E ontem que teve o show do Sepultura com o Dorsal Atlântico, eu não sei se teve outra banda também, eu vi assim muito por cima nas redes sociais, né, pelo Instagram.
Foi lá no Rio, né?
Exato, foi no Rio. E eu tava vendo os stories, cara, o Cláudio do canal Resenhando, né, que participa lá junto com o Daniel Dutra e com o J-Rox, ele fez uma pequena resenhazinha no Instagram dele falando que foi maravilhoso, Acho que foi o primeiro show também do Sepultura tocando o
Sim,
Quadra,
foi.
né? Porque o Quadra foi lançado bem na pandemia, né?
Acho que foi lançado 2 semanas antes.
Exato. E aí o Sepultura não saiu em turnê, né, para divulgar o Quadra. E aí ontem foi o primeiro show da Quadra Tour, sei lá, né, como é que eles estão falando. E aí o Claudio Borges estava falando que é muito maravilhoso, as músicas do álbum são muito fodas ao vivo e tal. Então, assim,
Eles tocaram um single no Rock in Rio, se eu não me engano, né?
Sim, vai ter Sepultura de novo, né, no Rock in Rio e tal. E vai ter Angra também, já confirmou em junho, eles vão tocar aí, homenagem a, como é que é, aos 20 anos do Rebirth, né?
Sim, esse eu quero ir.
Vai ser uma turnê pelo Brasil, acredito. Acho que eles vão tocar em praticamente todas as capitais, acredito. Vai ser um show com muitas datas brasileiras,
Com certeza.
talvez uma turnê somente brasileira e América Latina, né? Agora que o Paulo Barão voltou para a banda, né?
Isso que eu ia falar. Agora com o Barão vai ser turnê brasileira forte.
Vai ser turnê brasileira e aqui, né? Bolívia, Venezuela, Argentina,
Sim.
Uruguai. Então você vê um cenário já de que tá rolando, né? Shows presenciais e tudo, né? Sepultura ontem, e já confirmados, né? Angra, vai ter o Belphegor em turnê com o Crisium, com a Crypta,
Esse eu quero ir.
e Nervo Chaos, Crypta, Crisium, Belphegor.
Aqui em São Paulo, eu sei que vai ter o Vazio e o Rato de Porão.
Aqui em Fortaleza vai ter a Corja também, que é uma banda local, mas vai ser muito legal, vai ser em maio, eles vão tocar em várias cidades, né?
Sim.
E outra coisa que já está confirmado também é Adoro para o segundo semestre. Acho que em São Paulo também vai estar confirmado, e vai ter o Emperor, né? Tu tava falando que tava querendo ir pro Emperor.
Vai ter o Emperor, esse eu quero muito ir, porque vai ser a primeira e única, porque depois dessa turnê o Emperor vai acabar. Então vai ser a primeira vez do Brasil e última.
Então, assim, você vê que o cenário tá bem interessante, né, para shows e tudo mais.
Isso que a gente está falando das bandas grandes, a gente está falando das bandas.
Das grandes, é.
As bandas pequenas estão ó, na máquina.
Exato, era o que eu ia puxar. O underground também tá pegando fogo, né? Tipo, vai ter o Surra, vai ter o Sangue de Bode, que eles vão tocar juntos, né? O
Sim.
Desalmado tocou, também, se eu não me engano, nesse final de semana. Eu vi até uma postagem do Caio falando lá da.
Tocou, foi um festival aqui em São Paulo, teve Desalmado, Manger Cadáver e Vazio. Foi o Cena Fest.
Cena Fest, que é o evento deles, né? Do canal Cena.
Foi numa casa nova aqui em São Paulo, uma casa nova aqui em São Paulo chamada La Iglesia. Ela recebeu ano passado a temporada acho que de 40 anos do Rato de Porão, que eles fizeram cada show tocando um disco na íntegra. Ele recebeu, foi os primeiros shows que ela recebeu. E teve o Dual Noise Fest no começo desse ano, ou no fim do ano passado, não vou lembrar agora. Foi um festival com bandas aqui de São Paulo, mais pro hardcore, assim, pro groove metal. E agora recebeu o Cena Fest, e é uma casa nova com uma estrutura. Eu juro por Deus, cara, é a melhor casa de show que eu vi aqui em São Paulo na minha vida. É uma casa que
Meu Deus, sério?
tem uma. A estrutura da casa, ela. A casa em si, ela fica no estacionamento de um restaurante argentino, que eu acho que quem é o dono é o João do Rato de Porão. Eu posso estar falando groselha agora, mas se eu não me engano, o dono desse restaurante é o João do Rato de Porão. E no estacionamento, em um dos galpões, ele montou para ser essa casa de show. A estrutura fenomenal, acústica fenomenal, confortável. Eu tive uma hora que eu subi no palco para dar um stage dive assim, e também para acabar cantando com Andraus, e o retorno é sensacional, iluminação sensacional, equipamento de qualidade, tem um camarim grande que deu para ver ali atrás do palco, banheiro bom, isso é uma coisa a se considerar, banheiro muito bom. Então, tipo, uma estrutura muito boa, a segurança trata você super bem. Uma casa que tem tudo para ser uma das melhores de São Paulo, cara. Sinceramente.
É, não, que massa, que massa. Infelizmente aqui em Fortaleza a gente está vivendo o contrário, a gente está em escassez de lugar legal para receber show, né? Basicamente a gente só tem uma casa de show que vai receber esses próximos eventos, né? Vai receber o Belfegó, vai ter Ratos de Porão e Garotos Podres agora em março, dia 26 de março. Então vai ser bem legal, mas é a única casa que temos por enquanto assim para esses shows médio para grande porte, né? Mas vamos falar um pouco também de assim, muitos shows, tá rolando muitos shows, isso é notório, mas também muitos lançamentos, muitos álbuns, né? No último podcast que eu gravei, que eu soltei, eu fiz uma pequena lista que eu li, que eu encontrei essa lista lá no site do Eplash, falando de lançamentos agora para o mês de fevereiro, né? Falei que ia sair o novo do Corpse Grinder, o vocalista do Cannibal Corpse, que ele ia lançar um
Eu tô
álbum na sua carreira
ansioso.
solo. Para a próxima semana deve estar saindo. Mas aí nós tivemos, ó, álbum novo do Amorphis, o Halo já saiu, tá completo. Saiu o Carpe Diem, que é o disco novo completo do Saxon, também está disponível aí para ouvir em todas as plataformas. Saiu o single novo do Creator, aquela Hate Uberalles. E puta, que música foda do caralho, velho.
Essa ficou do caralho, essa eu ouvi.
Cara, tem música nova do Arch Enemy que já saiu também, né? Isso das bandas grandes, né?
Saiu o disco do Jethro Tull também. Jethro Tull lançou. Voivod lançou também disco novo.
Esse ano promete, cara. Muitos lançamentos e muitos shows, assim, com certeza. Vamos falar um pouquinho, assim. Na verdade, o programa tá bem descontraído, tá bem leve, assim. A gente tá sem pauta hoje, tá conversando aqui mesmo, como se eu estivesse falando mesmo, assim, né? A ideia era a gente falar, trazer um lançamento pra gente resenhar, pra gente falar aqui e tal, né? E eu pedi pro Thomas pra ele escolher um lançamento. Eu também ouvi bastante um álbum, eu vou comentar depois. Mas a gente tava falando do Surra. Tu até fez uma resenha para colocar lá no site do Detector, não foi, Thomas?
Foi. O disco Ninho de Rato. Saiu ano passado, bem no finzinho do ano passado. Eu acabei não conseguindo colocar na minha agenda de resenhas assim para fazer a resenha logo do ano passado, mas eu fiz agora essa semana, já vai estar saindo junto com esse episódio. E eu acho que é disparado, acho não, é disparado o disco mais cru, porrada, poucas ideias que o Surra já fez em toda a história, assim, cara. O Surra, ele sempre teve uma pegada bem crossover, bem thrash punk, que nem eles falam. Muita coisa que você vê do Municipal Waste e tal. Mas esse disco aqui, eles toraram, arrisco dizer até que eles meteram um grindcore aqui, tanto na capa, que você vê uma estética bem parecida, quanto no som. É, a música mais longa do disco tem 1 minuto e 14. E é a única que passa de 1 minuto. Todas as outras músicas estão entre 40 e 50 segundos, e ainda assim consegue ser uma música bem construída, bem estruturada, que você termina de ouvir e você fala, mano, nem fudendo que essa música tem 40 segundos. Passou 3 minutos, não é possível. De tão bem estruturada e bem arranjada que a música tá. Então tá uma voadora esse disco.
Eu tava vendo, né? São 12 faixas, né? No Lixo, Motor da História, Guerra Suja, Bolso Cheio, Acreditam em Tudo, Ninho de Rato, né? A faixa título, Hang the Pope, que eu acho que é um cover de Nuclear Assault, Caso Perdido, Trabalhe Até Morrer, Roendo o Osso. O Surra tem essa pegada de apoio ao proletariado, né? É uma banda muito consciente, né? Com uma pegada bem social nas letras. Eles trabalham essas mensagens de para as classes mais baixas, em especial a classe trabalhadora e tudo. E aqui nesse disco não foi diferente, né? Também tem Roendo o Osso, Brasileiro, Otário e Triste, Ódio, S.A. e Convivência, Cruel Face. Acho que deve ser um outro cover também, né? De longe, o trabalho mais diferentão, assim, do surra, né? Eles que, até mesmo em quantidade de músicas, por mais que as músicas sejam curtas, eles já lançaram discos com, sei lá, com mais de 16, 17 músicas, assim. E aí o Surra vai tocar no Cool Metal Fest, né?
Eu sei que ele vai ser em março, mês que vem agora, porque vão ser três Cool Metal Fests. O que vai ter agora no dia 19, que vai ser um pré, que vai ter o Blast Thrash, o Scrota, o Cerberus Attack, o Cemitério. Vai ter um outro Cool Metal Fest pré, que é o que vai tocar Surra, Sangue de Bode, Damn Youth. E o Cool Metal Fest, que é o que vai tocar, o que a gente falou, Belfegor, Rato de Porão, Cripta e tudo mais.
Massa. Então você que é de São Paulo, já vai anotando aí pelo menos um Cool Metal Fest por mês. Vai ter um agora em fevereiro, vai ter em março, e lá para abril, maio, abril, né? Vai ter também. Então fica ligado, você que é de São Paulo.
E o ingresso não tá caro. Que se você for na bio do Instagram, lá do Cool Metal Fest, você encontra. Os do pré, faixa dos seus R$40, cara. Então pode ir sem medo, não vai doer tanto o bolso assim. Agora, o Cool Metal Fest mesmo, acho que já tá na faixa dos 90, porque vai vir o Belfegor, que é internacional. Mas os pré estão bem baixinho, bem acessível, pode ir. Vão ser no Fabric Club, outra casa muito boa. Recebeu muitos shows legais já. Pode ir sem medo, que é garantia de sucesso.
De sexta até hoje, da data de gravação aqui deste podcast, eu não paro de ouvir o novo disco do Saxon, meu amigo. É absurdo, velho. É absurdo. Cara, primeiro que o disco já é foda na capa, né? O quadro, ele é pintado, né? Não é uma arte digital. A maioria dos álbuns hoje estão saindo com arte digital. Mas ele é meio na pegada do Eliran Canto, entendeu? Só que não é tão... Não é tão surrealista, assim...
É, o traço do Liran, ele é um traço muito mais grosseiro, porque agora eu vou falar uma parte um pouco mais técnica, porque eu também trabalho com ilustração, principalmente de capa de disco. É, o traço do Liran, ele usa muito a espátula pra pintar. A espátula, ele passa a tinta direto, assim, no quadro, e fica um traço bem grosseiro, um traço bem forte, e bem com as marcas de cada passada da espátula. Esse não, esse já tá mais feito com pincel, traços bem mais suaves, né? Uma coisa um pouco mais realista também. A do Eliran é muito fantástica, né? Uma pintura bem, não diria surrealista, mas eu diria muito mais de fantasia, de misticismo.
Frenético também.
Também, muito por causa disso que eu falei da espátula, né? E esse, assim, eu confesso, vou ser bem sincero, que eu não achei essa capa tão bonita, mas ela tá muito bacana. É uma capa realmente... muito gostosa de se ver. Ela orna muito, assim como ela foi construída e tudo, orna muito com a pegada do Saxon, né? Porque é uma banda que realmente tem essa parada dos templários, de cruzadas e tudo mais. A temática tá ornando bastante. Eu ainda não escutei, mas assim, eu espero que seja melhor que o disco de covers do ano passado, que eu fiquei um pouco decepcionado com esse disco. Mas vamos ouvir, eu tô bem curioso pra ouvir esse do Saxon.
E é, eu já adianto que é muito melhor do que o de cover. Cara, eu não sei por que a banda lançou esse álbum de covers. Eu não sei se foi exigência da gravadora, não sei.
Porque o Deep Purple lançou um disco de covers que ficou espetacular, que é o Turn Into Crime. Ficou, assim, espetacular. O Deep Purple é uma banda que me assusta os caras terem 80 anos e tocar o que eles estão tocando hoje. A banda tá mais afiada que, sabe, sei lá, Deus do que, tá ligado? Mais afiada que katana japonesa, essa banda. Ficou espetacular o disco de covers do Deep Purple. Eu acho que o Saxon quis seguir um pouco essa linha. Quando eu li o tracklist, eu li as músicas que iam ter, eu fiquei um pouco animado. Eu vi que ia ter Painted Black, eu gosto, é a minha música favorita do Rolling Stones. Mas, sei lá, eu senti que a voz, o vocal lá, tava um pouco cansada. Eu não vi tanta inspiração nesse disco de covers do Saxon, não, cara.
É, se eu não me engano, o vocalista, né, o Biff, ele teve doente, se eu não me engano. Ele passou por uma cirurgia, então isso pode ter afetado o processo de produção desse álbum cover.
Eu tenho certeza, porque a voz dele tá... Se você já viu aquele vídeo da Dona Lucinda no supermercado, a voz dele Sim. tá nessa...
É, mas não só em relação à voz, eu digo em relação a tudo, produção.
Sim, os arranjos.
Pós-produção, eu não sei se ele fica... Acho que ele deve ficar à frente de muita coisa que se, né, da parte técnica das músicas do Saxon, acho que ele fica muito à frente. E doente, né, talvez ele não deve ter dado muita assistência para isso, e aí o álbum... cover saiu do jeito que saiu, né? Não é o caso do Carpe Diem. O Carpe Diem, ele segue aquele o Thunderbolt, é o último álbum de estúdio deles, lançado em 2018. E o Carpe Diem, cara, o Carpe Diem, ele segue o nível do Thunderbolt, só que ele melhora, tá ligado? Ele vai um degrau acima. Eu li uma... Eu fui ler, né, entrevistas e o vocalista falou que o segredo do Saxon é se preocupar com o riff. Eles pensam no riff. Se eles gostam do riff, o resto sai muito fácil, de uma forma muito natural, sabe?
Sim.
Então eles se preocupam em trabalhar o riff, pensar num riff legal. Se eles acham que aquele riff é bom, se eles acham que o riff é forte, é poderoso, sustenta uma música, então a música vai ser boa. E aí, velho, os caras fizeram... E é... Todas as músicas é riff na cara, entendeu? Alguns riffs mais pancadas do que outros. Outros riffs mais melódicos, mais calmo e tal. Mas isso dá a variância do álbum, né? O álbum tem seus momentos altos e tem seus momentos mais calmos, assim. Algumas músicas, cara, já nascem assim, tipo... Pra agradar já no primeiro play que você dá, entendeu? A própria faixa título, a Carpe Diem, que ela abre o trabalho, ela é sensacional, tá ligado?
Nossa.
Aí a segunda faixa, Age of Steam, segue em alto nível também. The Pilgrim Age, que é a terceira faixa, ela já é mais calma. Ela já dá aquela... pra você respirar, entendeu? Aí depois volta, pancada com Dan Booster, entendeu? Outra faixa que eu acho do caralho é a sexta, a Supernova. Lady in Grey, que é a sétima, também é muito boa. E a All for One, a oitava. Essas três, cara, é foda. Essa trincazinha de Supernova, Lady in Grey e All for One, maravilhosas. E aí o disco fecha muito bem com Black Is the Night e Living on the Limit. Essa última mais curtinha, assim, né? O álbum todo, ele é... padrão, né? São 10 faixas com 44 minutos no total. Mas, véi, muito bom, cara.
Eles são uma banda que a pegada deles, você ouve e você fala, isso é Saxon. Na hora, você já mata, você não tem dúvida, porque é uma pegada tão única, né? Uma banda com uma originalidade tão forte, cara. Eles até chegam a ser... É meio difícil você saber onde classificar. Você coloca eles lá no começo do heavy, no New Wave of British Heavy Metal, porque eles são tão únicos, eles têm uma sonoridade tão primordial deles, assim, tão forte, e parece até que é o gênero Saxon, tá ligado? Que é um som que é o Saxon que faz. Eu não conheço outra banda que faz um som daquele jeito. Você conhece, ó, bandas que tentam emular aquilo por influência do Saxon, mas daquele jeito eu não conheço outra, cara.
É, o gênero Saxon, velho, isso aí que você falou, você resumiu tudo, é o gênero Saxon mesmo. Uma pena eles não terem tido tanta repercussão, tanto reconhecimento, assim, terem se tornado talvez tão grandes quanto o Iron Maiden. Não sei se faltou pra eles um... um apelo mais comercial, uma propaganda de marketing melhor trabalhada, não sei, mas assim...
E o Iron soube dialogar com as gerações, né? O Iron, quando tava o começo do heavy metal mais puro, tava fazendo heavy metal mais puro. Quando o metal começou a entrar com sintetizadores, Quando começou a ficar um negócio mais moderno lá nos anos 90, entrou um negócio mais moderno. Quando entrou o prog metal na moda, eles foram pro prog metal. Então, eles souberam dialogar bem com as gerações, souberam trabalhar bem uma renovação de público. O Saxon, isso não é demérito, pelo contrário, já me adianto que isso não é nenhum demérito. O Saxon tem a fanbase deles, que hoje é a mesma, que são os tiozinhos, quarentão, anda de motocicleta e tal. Tem a fanbase deles.
Quarentão tão... nada, cinquentão, viu?
É verdade, já estamos nos 2020, né? Cinquentão lá e estão, mano, fazendo música que eles gostam, com um público fiel. Então, pra mim, não vejo nada de errado também. E, tipo, eu acho que nem foi tanta visão do Saxon se tornar tão grande quanto um Iron Maiden ou um Judas Priest, tá ligado? Porque, que nem eu falei, essas bandas, elas faziam um som pesado sempre dialogando com as gerações mais novas. O Saxon queria fazer o som do Saxon e manter sempre aquela base de fãs bem fiéis deles. E também tá super certo por parte deles, tanto do Iron quanto do Saxon, né? Não vejo nenhum problema, e até dá um tom mais, hoje em dia dá um tom até mais de originalidade, você vê que, não falando também que o disco da Iron Maiden não está original, muito pelo contrário, tá? Mas você sente uma pureza, é isso que eu quero dizer, tanto no Deep Purple, quanto no Saxon, no Judas Priest, você vê uma pureza, assim, os caras fazendo aquele som que eles sempre gostaram de fazer, para um público que sempre gostou de ouvir aquilo, bem uma coisa bem até mais intimista hoje em dia, né? Porque não é um público tão gigante quanto um Metallica, um Iron Maiden. Então é uma coisa mais intimista e sincera, né, cara? Você vê que eles não têm tanta preocupação se vai vender, se vai ser sucesso. Eles querem fazer o som que eles gostam. E isso, pra mim, é muito bom.
Pois é. Eu tenho até uma história engraçada com o Saxon. Eu vi o Saxon no Wacken, né, em 2019, e foi na última noite, e eu fui tentar pegar um lugar legal, né, pra assistir o show, e aí tava muito lotado, porque antes do Saxon tinha uma outra banda, aí eu tava meio apertado ali, eu não me lembro que banda que era, mas tinha muita gente, né, aí beleza, acabou o show dessa banda, aí ia ser o Saxon na sequência, né, meu amigo, deu uma aliviada, que eu consegui, tipo, ficar com os braços abertos, assim, sabe? Eu consegui, consegui abrir os braços, ficou muito mais ventilado, muito mais fresco, porque uma galera saiu e ficou só os tiozão, velho. Só os tiozão, assim, com como é que é? Com lenço na cabeça, né? Aquele
óculos estilo, escuro. Sei lá.
Óculos escuros, tiozão com...
De couro.
Com 50 anos e tal. E foi um dos shows mais confortáveis e incríveis que eu assisti no Wacken em 2019. Tá lá no canal, né? Pra quem não sabe, o Detector de Metal também tem um canal no YouTube, que é o youtube.com/detectordemetal. Tem uma playlist lá com essa série de vídeos que eu fiz da minha viagem ao Wacken. Esse do Saxon, se eu não me engano, é o último vídeo, porque o Saxon foi a última banda e tal, né? E, cara, foi... massa demais, foi confortável, pouca gente, tá ligado? Tava ali só quem era fã da banda mesmo, quem conhecia os caras, sabia da história dos caras, da trajetória da banda, foi muito massa, velho, muito massa.
Acho que essa palavra confortável matou, velho.
Vamos ver umas notícias aqui, vamos ver o que nós temos aqui de novidade. A gente estava falando em off, né? Lançou também o single do Creator, né? Inclusive, o álbum novo do Creator vai ter capa do Eliran Cantor, né? Você estava falando dele agora há pouco?
Sim, eu vi a capa, que coisa absurda, mano. Pelo amor de Deus.
E o álbum vai se chamar Hate Uber Alice, né? Fica aqui uma curiosidade, para quem não sabe, na época da Alemanha nazista, tinha uma frase dita por Hitler, uma frase nacionalista, né? Deutschland über alles, que é Alemanha acima de tudo. Essa frase estava presente no hino nacional da Alemanha nazista, né? E foi Hitler quem falou. Depois que o nazismo foi morto, né, foi extinto e tudo mais, essa frase ela foi abolida do hino. A Alemanha meio que teve passou a ter um novo hino nacional, e todas as projeções e qualquer ideia que remetesse ao nazismo estaria completamente proibido, né? Essa frase, obviamente, faz parte disso. E o álbum do Creator, Hate Über Alles, ela tem essa alusão a essa frase, né? Ah, então o Creator é nazista? Não. Não, porque não é Deutschland Über Alles. Aí eles colocaram hate, né? Porque é a marca registrada do Creator.
E é uma referência também.
É uma coincidência. É, a gente pode até entrar nessa seara, mas só terminando o raciocínio, porque pode ser que a galera pense assim: ai, hate, ódio, não sei o quê. Cara, o Creator sempre foi uma banda de revolução. Eles acreditam que a mudança tem que partir de uma revolução, de revolta, de indignação, de protesto, o povo ir para a rua e tudo mais.
E o Millie é um cara muito engajado, mano. O Millie é um cara extremamente engajado.
Exato. O clipe desse single, Hate Über Alles, é a galera sentando o pau na polícia, velho. Na polícia, entendeu? Tipo assim,
Não.
eu fico me perguntando, velho, se não seria censurado ou proibido um clipe desse, assim, sei lá, se ele incita violência, não sei. Tu chegou
Não, não.
a ver o clipe?
O vídeo eu ainda não vi, eu separei aqui para ver, eu ainda não assisti, mas eu ouvi a música. Mas também vale destacar que a música, o nome da música e do álbum faz também alusão à música clássica do Dead Kennedys, California Uber Alles. O Millie, como assumidíssimo fã de Dead Kennedys, acho que numa época em que estava tendo lá os negócios de racismo lá nos Estados Unidos e tudo. Imediatamente ele postou uma foto com uma camisa do Dead Kennedys do Nazi Punks Fuck Off. Foi declaradíssimo de Dead Kennedys. Ele com certeza também pensou muito na California Uber Alles, que também faz uma alusão muito semelhante, porque a música original ela fala sobre o Jerry Brown nos Estados Unidos, que a gente pode até fazer um paralelo com o próprio Bolsonaro aqui no Brasil, falando Brasil acima de tudo, né? E essa questão de ele colocar Hate Uber Alles tanto pode ser a referência à música do Dead Kennedys, como tenho certeza que é também, como também fazer uma certa ironia, saca? Mostrar que não é uma coisa boa essa frase. Não é para ser uma apologia ou algo bom, é realmente para você não gostar. Eu acho que ele deve ter colocado essa frase justamente para você ver e falar, tipo, cara, isso não é legal. Isso não é uma frase legal. E eu acho que essa justamente foi a ideia. Foi provocar isso.
Perfeito, Thomas. Perfeito, perfeito. E eu fui ler a letra, cara. E tem um trecho da letra desse single, Hate Uber Alles, logo depois do refrão, né? Que ele fala, Hate Uber Alles. Aí ele fala, Hate is the virus of this world. Tipo, o ódio é o vírus desse mundo.
Total, total.
Você falando isso aí eu me lembrei dessa frase, velho, tá ligado? Escutem, você que tá ouvindo o nosso podcast, depois escuta essa música, Hate Uber Alles. E vê a letra, velho. Vê a letra, porque o Creator e o Miley, né? O Millie, acima de tudo, ele, acima de tudo, né? Ele que é o cabeça, o letrista,
Sim.
talvez, ele não coloca coisa em vão, sabe? Não dá ponto sem nó, ele não bota frase fora de contexto, tá ligado? E com esse negócio de vacinação que tá rolando no mundo todo, galera não querendo se vacinar, entendeu? Flertes com neonazismo aqui no Brasil. A Alemanha já enfrenta esse negócio de neonazistas.
Aqui no Brasil já deixou de ser FLEP e já virou propriamente neonazismo, depois do estouro com o negócio do Monark, do Kim Kataguiri e do Adrilho Jorge.
Mas eu acho que já vinha um pouco antes, viu, Thomas? Lembra daquele discurso daquele secretário
Sim,
de cultura, se eu não me engano,
totalmente
do
pegado de
Brasil,
Goebbels.
que aquele cara fez totalmente
Sim.
Goebbels, com a foto do seu
representante. Então, na política, a gente está vendo apenas referências. O cara com o discurso que está remetendo claramente a Goebbels, frases do próprio Bolsonaro, como o Brasil acima de tudo, referente a Deutschland über alles. Mas fora da parte política, lá do Congresso, no próprio Brasil mesmo, no povo, a gente está vendo um neonazismo explícito, descarado e assumido. Hoje ou ontem, durante um jogo, acho que ou do Flamengo ou do Vasco, expulsaram um torcedor que estava tatuado nas costas, Mein Kampf, que é o livro escrito por Adolf Hitler.
Foi do Brasil de Pelotas. Eu estava lendo essa notícia agora. Um cara tatuado Mein Kampf, que é um livro, né? Escrito pelo Hitler.
E ele estava também com uma cruz de ferro nas costas. Recentemente também, o vídeo, na verdade, foi gravado em 2018, mas a pessoa que filmou tomou coragem de postar e espalhar isso agora, que eu não sei, acho que pelo jeito que as pessoas estavam falando, eu chuto que é do interior do Brasil, mas as pessoas estavam num bar e apareceu um cara com a camiseta com o símbolo do Partido Fascista Italiano e começou a fazer o Sieg Heil, gritar Heil Hitler, e quando as pessoas começaram a xingar, ele ainda sacou uma faca e ameaçou todo mundo que estava no bar. Então, para você ver que não é um fantasma ou uma histeria que a gente está passando, realmente a gente está tendo no Brasil uma ascensão extremamente forte do neonazismo que precisa ser combatida e, pelo contrário, está sendo incentivada implicitamente pelo governo federal, fazendo alusões que, para quem se faz de bobo na internet, que a gente sabe muito bem quem se faz de bobo na internet, é referência, foi um tchauzinho deturpado, né? Foi só um discurso fora de contexto, mas a gente sabe muito bem que não foi, a gente sabe muito bem que está velado tudo isso. E é importantíssimo uma banda que nem o Creator, que tem um alcance muito grande, trazer isso, mostrar que isso está acontecendo e mostrar o quão repulsivo isso é, tá ligado?
Perfeito, você tirou as palavras da minha boca, é isso. Já estou ansioso pelo restante do álbum, já estou ansioso pelas outras músicas, porque esse negócio de hate über alles, cara, isso vai ser interessante. Nesse ano, que é um ano de eleição aqui no Brasil, esse ano, que é um ano da gente ficar esperto, né? Vai ser muito bacana. E aí, tomara que outras bandas brasileiras também façam algo nessa pegada, né? A gente não sabe se foi proposital. Acredito que foi apenas uma coincidência do Creator, mas eu repito, a Alemanha já flerta com essas coisas há mais tempo, há muito mais tempo. E o Creator é uma banda, o Mille é um cara que ele luta contra isso já talvez desde os anos 80, tá ligado? Ele como um alemão que mora em Berlim, o cara mora em Berlim, onde a porra toda aconteceu, Sim. né? O muro, a divisão e tudo mais, ele é ativo nisso desde os anos 80.
A foto
80.
Que eu falei com a camisa do Dead Kennedys é dos anos 80, inclusive.
Exatamente. Então, tomara que outras bandas brasileiras tomem um exemplo, principalmente a partir de agora, né? Que parece que tá crescendo essa onda neonazi brasileira, Sim, né?
Mas eu tô vendo que também a resposta tá crescendo. Como a gente pôde ver, o Monark e o Adris foram prontamente demitidos. O jogador com a tatuagem do Mein Kampf foi expulso, o cara lá do bar também foi expulso do bar. Então acho que a tolerância também está diminuindo bastante, as pessoas
com certeza
começando a agir. E uma banda, você agora falou das bandas brasileiras, uma banda que eu estou extremamente ansioso para ver o que vai falar, que vai lançar um disco agora, tanto que nesse Metal Fest do Belfegor vai tocar esse disco, é o Rato de Porão. Eu tô bem ansioso pra ver o que vai sair desse disco novo do Rato de Porão que eles estão gravando. Tá praticamente pronto. Vão tocar o disco lá no Metal Fest agora, acho que em abril. Eu quero ver o que vai sair disso aí, meu.
Pois olha aí, eu não tava sabendo desse novo disco do Rato de Porão. Show de bola, Thomas. Cara, nosso podcast ficou muito legal, ficou muito bacana. Beleza? Mas já vamos encerrando por aqui. Nosso segundo bloco aqui, acho que já deu o tempo. A gente volta em breve aí na próxima edição para comentar aí um pouco mais, talvez. Eu gostei desse formato da gente comentar as coisas, os últimos acontecimentos e também falar um pouco de novidades e notícias, né? Meu querido, deixa a sua mensagem final aí.
Muito obrigado pelo convite. pela oportunidade. Aí o Gustavo é um cara que me abriu muitas portas, me convidando para o Detector lá em 2019. Eu tenho muito a agradecer a ele. Muito obrigado pelo convite, por participar hoje. Prestem bem atenção nas coisas que a gente falou hoje. A gente falou coisas muito sérias que não podem ser só ouvidas e tá bom, vou ouvir o próximo episódio aqui. Não, por favor, pensem bastante no que a gente falou. É um momento muito sério, é um momento em que a saúde das pessoas está em risco, a integridade e a segurança de muitos grupos também estão em risco. E a gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode permitir uma coisa dessas. Então pensem bastante, como diz o nosso querido Gastão Moreira, leia muito para não ser enganado. E tomem cuidado, porque realmente são tempos esquisitos. E muito obrigado também por estarem ouvindo o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado bastante.
Valeu, valeu, Thomas. E eu sou o Gustavo Queiroz. Nossos podcasts aqui estão saindo 15, a cada 15 dias, a cada 20 dias, talvez. E eu agradeço vocês por terem ouvindo ou ouvido até aqui, tá bom? Temos também nossos outros episódios, mas fica aí, como o Thomas falou, a reflexão do tema do episódio de hoje, beleza? Siga o Detector de Metal no Instagram, acompanhe o nosso site www.detectordemetal.net, que lá a gente deixa tudo atualizado dos conteúdos que a gente vai curtindo, que a gente vai acompanhando. A gente coloca lá o Thomas com as suas resenhas, eu com as minhas notícias, e temos outros também colaboradores que colocam outras bandas lá no site também, beleza? E no Instagram você fica sabendo de tudo, dos podcasts, de notícias do site, notícias em geral, de shows e por aí vai, beleza? Então vamos terminar o episódio de hoje com ela. Hey to Beralas, o single que a gente estava falando agora no segundo bloco, e aí para também fazer, né, que representa esse momento que a gente está vivendo, né? Vamos ficando por aqui, até o próximo podcast. Valeu, falou e até mais.
Valeu!